Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta. Neste ano em que celebramos os 800 anos da partida de São Francisco de Assis, nós estamos caminhando na espiritualidade franciscana com Frei Carlos Alberto de Queiroz, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a atualidade da vida deste grande santo. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Hoje nós recebemos o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, que vem nos falar sobre a espiritualidade franciscana. Frei Carlos, obrigado pela gentileza dessa conversa. Outro dia, Frei, eu assisti um filme antigo, um filme sobre a Idade Média. Eu achei aquele filme tão legal, né? Aventura, cavaleiros, mas é um filme que não tem nada a ver mais com os nossos dias. A espiritualidade de São Francisco de Assis, ela é uma coisa restrita ao cenário medieval ou ela tem sentido para nós hoje? Seja bem-vindo, Frei Carlos.
Paz e bem a você, meus irmãos e irmãs que nos acompanham aí através da Rádio Imaculada. Agradeço a oportunidade de poder estar novamente entrando na sua casa através desse bonito programa Igreja em Pauta. Essa colocação que você coloca, Paulo, creio que está intimamente ligado ao que o Papa Leão pensou em relação a esse ano santo. Na verdade, nos tempos tão complexos que nós estamos vivendo, guerras, violências, um individualismo exacerbado, a incapacidade do ser humano de olhar para Deus, olhar para o semelhante, e também até mesmo olhar por tudo aquilo que foi criado, a espiritualidade franciscana ela é atual, porque, na verdade, nasce da experiência do seguimento de Jesus, da vivência da boa notícia do Evangelho. Então, ela vai perpassar todos os tempos, porque a boa notícia do Evangelho, anunciada pelo Senhor, ela realmente é a notícia que Jesus nos deixou como caminho, verdade e vida. Francisco, na verdade, passa a ser, nesse sentido, um receptor desta boa notícia, porque ele se abre à graça de Deus, se abre a bondade de Deus. Interessante, nesse caminho que nós fizemos, Paulo, lembremos, Francisco teve que humanamente desconstruir, e foi isso que nós, nos três primeiros encontros que nós fizemos, falamos sobre isso, ele teve que se desconstruir para nascer para essa boa notícia, na experiência da comunidade primitiva, como Paulo, que teve que cair do cavalo para novamente abrir os olhos e enxergar a vida, agora não mais perseguindo os cristãos, estou falando de Saulo, mas convertido ao Evangelho, anunciador da boa notícia. Então essa boa notícia, ela perpassa por todos os tempos. E que bom, né? Tanto nós, freis franciscanos, as irmãs franciscanas, os irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, bem como a nossa Rádio Imaculada, com a experiência tão bonita de São Maximiliano Kolbe, somos também chamados e chamadas a ser anunciadores dessa paz e do bem no mundo de hoje, a partir da experiência que Francisco fez. E para nós, nesse sentido, né, nós não somos imitadores no sentido de fazer uma caricatura do segmento, mas ao contrário, a partir da experiência de Francisco, a intuição que ele teve, nós olhando para essa experiência, nós também buscarmos hoje fazer essa experiência para também sermos testemunhas do Evangelho nos dias atuais, no seguimento, no discipulado. E isso passa, como Francisco, e nós também temos que fazer o nosso caminho, fazer a experiência do Cristo pobre e crucificado.
Frei Carlos, o senhor falou de São Francisco que se desconstruiu para ter esse encontro com Jesus, né? E isso eu acho uma coisa muito impactante, porque a gente pensa muito em ascensão social, né? A pessoa progredir, ficar milionário, virar um banqueiro. Tem até certos mitos, né? Tem as histórias medievais do sapateiro que se casava com a princesa. Agora, São Francisco, ele faz uma coisa impensável, né? Um rapaz rico, comerciante, cheio de influências, ele anda para baixo, ele vai para os pobres, né? Isso, naquele tempo, parecia uma loucura e hoje é uma loucura e meia, né? Esse caminho para Francisco foi muito marcante e para a igreja hoje também é um testemunho muito eloquente, não é, Frei Carlos?
Com certeza, a gente olhar, né, Paulo, a nossa formação desde crianças, né, e como é interessante, lá no Santuário Senhor do Bonfim, eu estou fazendo um caminho também com os pais da catequese, é muito interessante, porque, assim, desconstruir o que é realmente a verdadeira alegria da vida. O nosso mundo, como você bem disse, desde criança, vamos aprendendo que vencedor é aquele que tem. Vencedor é aquele que possui um alto cargo. Vencedor é aquele que tem poder e é o que sobressai realmente na lógica do mundo. No entanto, a alegria do Evangelho passa por uma outra experiência, e por isso essa descida, e não vista como falta, porque a gente entender, né, o caminho que Francisco fez como falta, é nós realmente anunciarmos um Deus que quer o sofrimento do ser humano, como se fosse um sádico, né? Quanto mais sofrimento, mais alegria de Deus, não? É uma verdadeira alegria, porque nos traz a verdadeira liberdade perante tudo e todos. É interessante essa dimensão, pensarmos, né, as coisas exteriores, e é o que hoje o mundo tanto apregoa, né, por isso que eu falo, né, ser feliz, ser alegre, ser realizado, está colocado na dimensão da exterioridade. Aquilo que você tem, os cargos que você possui, o poder que você tem sobre os outros. Essa exterioridade, na verdade, ela acaba esvaziando o ser humano quando colocamos as forças nisso. Isso vai haver, sempre vai haver. Mas como nos relacionamos, né? Então, por exemplo, os bens materiais. Os bens materiais, eles são necessários para a vida. Qual é a dimensão que Francisco viveu e que nós hoje também vivemos e que pode sim, é a sedução da serpente, né? Vós sereis como Deus. Quando fazemos daquilo os nossos deuses, como fazemos desses bens, do poder, do ter, do prazer, o sentido da vida. E foi nesse despojamento que Francisco percebeu, até porque vivenciando a experiência negativa da guerra, com certeza ele se perguntou: o que estou fazendo da minha vida? Será que realmente o sentido da existência humana nos leva a nos tornar isso que eu estou vivendo? E por isso começa a repensar para onde está indo, né? Por isso que eu digo na formação com os pais, eu sempre falo isso, né? Quais são os valores que nós devemos almejar? O que nós devemos buscar, né, na nossa vida como sentido da existência humana? E as coisas que possuímos, o lugar que nós estamos, o poder que até mesmo, muitas vezes, a autoridade que recebemos nos lugares onde estamos trabalhando, tudo isso deve ser permeado por uma outra força que Francisco descobre, né? Que é a força do serviço. O ser humano aberto a Deus, aos irmãos e irmãs e a tudo aquilo que é criado. Nasce assim uma nova humanidade, um novo modo de viver a vida, de compreender, e muito mais livre, né? Olha que interessante, né, Paulo e queridos ouvintes? Às vezes pensamos que somos livres perante as coisas quando buscamos com tanta intensidade, e nós vamos vendo que muitas vezes nos tornamos escravos. Imaginemos, por exemplo, a alimentação, né? Quando uma pessoa passa a ser escravo daquilo que é tão necessário para a vida, que é o alimento, não se torna livre. O alimento, na verdade, se torna senhor na nossa vida. Estou falando uma coisa básica necessária, que não pode deixar de lado. Mas o sentido que damos àquilo é que faz com que realmente sejamos livres ou não.
Frei Carlos, aí está uma coisa impressionante, um enigma para todos os tempos, né? Como que São Francisco encontrou essa liberdade nesse serviço aos pobres, a ser o irmão menor? São Francisco queria ser cavaleiro, né? Queria para as cruzadas, lutar, né? E uma nobreza, uma honra, né? Por esse combate. Queria servir, de fato, a sua cidade, a nação, ao cristianismo, mas ele encontra o espírito de serviço noutra ponta, né? No serviço aos pobres. Acho que isso é um enigma para nós hoje, de como São Francisco encontrou, como o senhor disse, a verdadeira alegria, a liberdade. Porque se a gente pensar São Francisco hoje, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, de fato, ele seria um jovem que teria muitas coisas, né? Ia passear nos grandes lugares, nos grandes shows e nos grandes eventos, e essa mudança de vida para ele seria, de fato, abraçar as causas sociais. Como que seria uma atualização, se a gente fosse fazer um filme de São Francisco nas nossas cidades?
Creio, Paulo, que assim, Francisco de Assis, mais do que fazer coisas, e aqui está, vocês iam mesmo celebrando com uma comunidade, eu dizia, né? No Evangelho, não procure a letra, procure o espírito do Evangelho. É bem isso que pegou Francisco. Então, mais do que fazer coisas, até mesmo para o leproso, porque mesmo fazendo para o leproso, você pode estar fazendo com o jeito do rico. Lembra quando eu conversava com vocês, um encontro com o pobre? Francisco sempre foi muito generoso com os pobres. Não foi dando esmolas que Francisco percebeu a alegria do despojamento. Primeiramente, com os pobres, ele dava porque aqueles pobres, na verdade, o incomodavam. E, ao mesmo tempo, ele sempre foi generoso. Mas, nessa dimensão ainda, Francisco, ele está acima. Porque se eu possuo e o outro está num estado de indigência, ele depende de mim. Depois, Francisco começa a dar esmolas, depois já de um caminho de conversão, para todos e, de modo especial, aqueles que pediam pelo amor de Deus. Aí entra a dimensão já da fé. Se pedissem para mim, Francisco dizia, em nome de um rei, eu daria. Imagine o rei dos reis, então não posso nunca negar. Mas o terceiro passo, que daí passa para o além do fazer, que é a dimensão do ser, aquilo que eu disse, né? Não procure a letra, mas o espírito, Francisco se torna pobre nesse sentido. E aqui está a grande aventura do franciscanismo. Não está somente no fazer. O fazer é consequência desse caminho de despojamento que Francisco fez e que o Evangelho, na verdade, nos conduz. Quando os primeiros companheiros, né, o último encontro que nós fizemos, o encontro com o Evangelho, quando Pedro Catani e Bernardo de Quintavalle procuram Francisco e perguntam a ele, né, o que devemos fazer com os nossos bens? Eles vão até o sacerdote e escutam a palavra. Vão, vende tudo que vocês têm, dê aos pobres e vem e segue-me. E também, depois de dar tudo, ide pelo mundo anunciar o evangelho, a missionariedade. Aqui está, né? O despojamento tem a ver com uma identificação com a pessoa do Senhor, que o primeiro encontro que Francisco faz, né? Com o crucificado. Eu acho tão bonito, o Papa Leão chamou-nos a atenção na Semana Santa, ele, não com essas palavras, mas com essa intuição. Aquele que é o Criador, o Senhor, na cruz, se faz servo. Aquele que é o Senhor da história, morre crucificado. Aquele que é o Todo-Poderoso, está entre dois ladrões. E tudo isso para elevar aqueles que estavam caídos, cada um de nós. Esse modo de ser de Deus que se coloca, que se encarna, que vive a partir do Pai e que entrega a sua vida, que Francisco diz, esse é o modo de vida que eu devo buscar. Então, mais do que fazer, tem muita gente que faz muita coisa para o pobre, mas tem o espírito do pobre nesse sentido. Tem, então, por isso que Francisco, nesse caminho, Paulo, já, acho que já disse isso uma vez aqui num dos programas, ele dizia, né, de uma estação dele que ele deixa para nós escrito, dizia, né, que se um frade tivesse um único hábito, todo surrado, todo costurado, e ele julgasse aqueles que usam roupas finas, ele não é pobre. Olha, exteriormente, ele é pobre. O hábito surrado, remendado, todo mundo vê, todo mundo percebe, nossa, como ele é despojado. Se ele julga o outro que usa roupa fina, ele não é pobre. Então percebe que é mais do que fazer, é um modo de estar no mundo. O próprio encontro com a igreja, né, quando Francisco exortava, foi no encontro passado também que nós falávamos sobre isso, que Francisco dizia para os frades, né, se encontrar um anjo e encontrar um padre pecador, perante ele se ajoelhe e beije suas mãos. Na verdade, aqui tem uma atitude muito grande de minoridade, de pobreza. Eu não sou juiz do outro. E reconheço no outro, nesse sentido, no caso do sacerdote, não os seus pecados, que devem ser até corrigidos, mas a graça de Deus que vem perante. É a criança que é capaz de, na docilidade, acolher, né? Acolher. É na docilidade, na capacidade de se abrir, que está a beleza do evangelho, né? Então, é mais do que fazer. Por isso que eu falo, pode ser que alguns empresários, alguns ricos, né, deem muitas cestas básicas para os pobres. Mas o que, que significa isso, né? Se é somente naquela dimensão, eu possuo para esses miseráveis, não são irmãos, né? São necessitados. Será que esse espírito é um espírito de, realmente de pobreza ou de grandeza com aquele que nada tem? Então, sai do campo do fazer, né? Sai do campo do fazer. É muito mais do campo do fazer.
É, Frei Carlos, para nossa sociedade, nossa cultura imediatista, né, baseada no fazer, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu vou fazer, é muito profunda essa pobreza de São Francisco, que é uma pobreza que vai além das aparências, né? E olha que nós estamos no mundo de aparências, da imagem, São Francisco vai além disso. Para a gente, às vezes, é muito fácil rotular quando se diz pobrezinho de Assis, né? Como só uma pessoa despossuída, ou dizer os franciscanos trabalham com os pobres, né? Como se fosse uma profissão, um ofício. De fato, eu acho que isso é algo muito profundo que a gente tem que pegar mesmo para conhecer, ver essa pobreza, essa minoridade interior. E eu fiquei muito surpreso o senhor falando esse fato de São Francisco com o padre pecador. Eu vejo o padre Zezinho, do interior de São Paulo, de Taubaté, cantor famoso. Muitas pessoas atacam o padre Zezinho na internet, né? E desce a lenha no padre Zezinho, criticam, e não só ele. Qualquer padre aí na internet, as pessoas criticam bastante. São Francisco de Assis, esse caminho que ele fez, Frei, ele não teve adversidade e rivalidade com a igreja, né? Parece que, pelo contrário, ele foi aderindo cada vez mais à igreja. Como que foi isso? Como que era a visão de São Francisco, desse caminho espiritual dele, que se unia cada vez mais à igreja e não separava?
Isso está ligado, né, Paulo, queridos ouvintes, a essa dimensão que Francisco descobriu. No mundo, todos querem ser maior, né? Ele, como jovem, que era rico, queria ser cavaleiro, queria ser nobre. Ascensão social. E, de repente, ele descobre, né, com o crucificado, que Deus, que é onipotente, onisciente, presente, é um Deus despojado. Que o amor, né, na verdade... Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque aquela parábola ela é extremamente humanizadora e denuncia a cada um de nós. Muitas vezes, ninguém se ofenda comigo por causa dessa palavra que eu vou dizer, porque fala a partir de mim, não de você, a nossa hipocrisia, tá? As aparências pela qual nós vivemos. Então, se a gente olhar bem com muita verdade para aquele evangelho do filho pródigo, que nós deveríamos dizer para nós mesmos: eu me pareço muito com o filho mais velho. Trabalho bastante dentro da igreja, faço bastante coisas, trabalho para Deus, mas chegar à capacidade de amar aquele que caiu e que se arrependeu, importante falar isso, e não olhar para o prejuízo que ele trouxe para a vida, para a família, e amar a vida que está ali, até mesmo ainda debilitada, machucada, é só o coração misericordioso. Por isso que Francisco, né, no testamento, quem está acompanhando aí o que eu tenho escrito na revista e também na revista eletrônica nossa, no testamento, essa experiência que Francisco faz, né, que o Senhor fez com ele misericórdia. Certa vez, um frade perguntou: por que a ti, Francisco? Tu não és belo, sábio, tu não és poderoso. Por que Deus te olhou? Por que Deus te escolheu? E ele diz, né? Porque Deus não encontrou o maior pecador no mundo para fazer misericórdia. Olha o lugar que Francisco reconhece que ele está. Isso não é piedade. Isso é capacidade de leitura de vida, de quem ele era. E foi o Senhor que o conduziu no caminho do Evangelho. Então, agradecido, não possui, né? Não toma conta. E por isso que também, olha, no caminho que nós estamos, você fala da igreja, né? Isso todos nós, Paulo. Você que escuta, né? A gente vê, às vezes, nós, outras pessoas também. Ah, aquele padre é assim, assado. Significa que você é maior que o outro. A sua fala ou a minha fala, na verdade, representa o poder que eu possuo. E pode ser até verdade que posso ter comportamentos melhor do que aquele que é pecador. Mas, segundo a intuição de Francisco, até mesmo você tendo esta razão, até mesmo você estando certo, a atitude do menor não é a atitude daquele que julga, mas a atitude daquele que serve. Por isso que Francisco, Francisco não rompeu com a igreja. É interessante na história franciscana, Paulo, queridos ouvintes, estamos já encerrando o nosso programa, né? Mas assim, no tempo, Francisco não é nada original nessa intuição da pobreza material. Nada, nada, nada. No tempo dele, muitos fizeram o mesmo caminho que Francisco. Por exemplo, é contemporâneo de Francisco, Pedro Valdo, valdense, o grupo dos valdenses, que até hoje tem na Itália. Pedro Valdo era um jovem rico, que largou tudo, deixou todos os bens da família. Só que qual que é o grande problema, por exemplo, dos valdenses, outro grupo muito forte também no tempo de Francisco, os cátaros, que eles se colocavam como juízes da igreja, julgando a igreja. E daí caiu em heresia, muitas vezes, se desligando da igreja, do Papa, dos bispos. Francisco é o contrário. Francisco é o irmão menor dentro da igreja. Foi o Senhor que fez misericórdia com ele. Se o Senhor não fizesse misericórdia, ele teria se perdido. E a igreja é sua mãe, que pelo batismo, né, faz com que nasça para a vida em Cristo, e é a que alimenta através da Eucaristia e da palavra. Como julgar a mãe nesse sentido? Como julgar os membros dessa igreja? E não significa que Francisco tenha os olhos... Aqui é uma grande intuição franciscana, né? Francisco revoluciona a igreja a partir de dentro, com a sua própria vida. Franciscanismo é um tesouro, né, nesse sentido. Não é apontando o dedo, mas vivendo o evangelho. Não é apontando o dedo, isso fala muito para nós nos dias atuais. Ser igreja é ser testemunha viva do evangelho. O pecado do outro é pecado do outro. Mas aparece nesse sentido, Paulo, encerro aqui. Então, é por isso que digo, né, num dado bem concreto que você traz, né, quando eu julgo o outro, significa que eu sou maior que ele. E Francisco não quer ser maior, ele quer ser servo. Então, por isso, acolhe até mesmo o pecado do irmão. Nossa, esse caminho é longo, viu? Humanamente falando, não é um caminho simples, não.
É um caminho longo, itinerário é longo, mas essa meta de São Francisco acho que é muito luminosa para o nosso caminho hoje, né? Essa minoridade, não julgar, o espírito de serviço, esse mudar as coisas por dentro, né? Mudar a si, caminho maravilhoso. Frei Carlos, semana que vem o senhor volta para a gente conversar mais?
Com certeza. Semana que vem acho que dá para a gente continuar esse bate-papo, atualizando, né, esse caminho, esse itinerário que Francisco fez, porque nos outros encontros eu apresentei, né, até mesmo racionalmente, o caminho que Francisco fez. Acho que para os nossos ouvintes, como que isso hoje se aplica na nossa vida, né? Como que o franciscanismo, que é o evangelho, que não é uma particularidade, não é somente do franciscano, é de todo batizado e batizada, e que Francisco foi uma luz que a igreja recebeu como dom de Deus para nos ajudar. Como recebeu São João Bosco, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos eles que são estrelas dentro desse grande céu que nos ajuda a compreender melhor e viver melhor o evangelho nesse nosso mundo.
Então, muito obrigado, Frei Carlos. Até a próxima semana.
Obrigado a vocês, Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês, a vocês ouvintes. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo programa.
Igreja. Igreja em Pauta. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade.